uma avaliação criteriosa daquilo que está a ser a resposta das unidades locais de saúde, para depois, com base na ciência, com base, de facto, no conhecimento, tomar a decisão correta sobre esta matéria. E, portanto, Sr. Deputado André Ventura, a questão que lhe deixo é uma questão muito simples. É se o Sr. Deputado André Ventura acha que é importante nas decisões políticas termos a ciência por trás ou não. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, e eis que num debate sobre o Serviço Nacional de Saúde entram as eleições europeias do dia 9. Porque o Sr. Deputado veio aqui fazer, na inauguração, no início do seu debate, foi fazer um ataque à candidata do Partido Socialista, Marta Temido, desvalorizando o trabalho dela em período crítico deste... Não lhe fica bem, Sr. Deputado. E só não lhe fica pior porque já é normal. Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem que reconhecer que o processo de vacinação na altura da pandemia, nós passámos um ponto crítico nessa altura. O Sr. Deputado já era deputado, ele tinha outras funções, e quando se critica de forma veemente aquilo que acabou de fazer à doutora Marta Temido, é uma crítica a toda a gente que participou nesse processo. Foi quem estava no Ministério da Saúde, foi às forças políticas, todos os partidos que se juntaram neste Parlamento num conjunto de medidas para facilitar o processo legislativo e ajudar o Governo, aos militares, à sociedade civil, aos autarcas, a toda a gente. Por isso o que eu vos quero dizer, e em nome da bancada do Partido Socialista, é que não lhe fica bem recordar o papel da doutora Marta Temido num ponto crítico que foi um sucesso, porque Portugal é reconhecidamente um dos melhores países em processo de vacinação contra a Covid. Sr. Deputado, a coisa custa, mas é o que é, porque não lhe ficou bem esta intervenção. Ó, Sr. Deputado, eu para si tinha duas perguntas que gosta tanto de criticar os governos do Partido Socialista. Aqui nós, nesta bancada, já quando éramos governo, não adoirávamos, porque quando há dificuldades. E claramente, na saúde, nós sempre reconhecemos dificuldades no SNS. Mas para si tinha duas perguntas, até do Algarve. Eu para si tinha duas perguntas, é se reconhece ou não que desde 2015 o investimento do SNS aumentou 72%.
A favor de terminar,
ou se reconhece ou não que desde 2015 o Serviço Nacional de Saúde tem mais de 30 mil profissionais. E terminando, e se reconhece ou não, já agora, que uma parte importante dos fundos comunitários é dedicada a investimentos na área da saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Vou começar por si, Sr. Deputado Jorge Botelho, só para lhe dizer isto. Vamos ver se nos entendemos. Eu fiz uma crítica, não à deputada Marta Temido, mas à ex-ministra da Saúde Marta Temido. Mas ao fim do dia, não foi o Chega que escolheu a ex-ministra da Saúde como candidata às europeias. Foi o Partido Socialista. Foi o Partido Socialista. Portanto, se alguém trouxe esse tema para o debate das europeias, não foi o Chega, foi o Partido Socialista, que podia ter escolhido até o Sr. Deputado José Luís Carneiro, que está com vontade de ir para a Europa passar algum tempo, mas não optou por escolher a Sra. Deputada Marta Temido. E, portanto, eu percebo que Pedro Nuno Santos não tenha muitas opções, eu compreendo isso. Eu tenho várias, ele não tem muitas, essa é a verdade. É verdade. Agora, ó Sr. Deputado, dizer agradeçam-nos lá pelo que fizemos durante a pandemia Covid-19. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Sabe, não é assim que nós temos que agradecer. É uma coisa que o PS nunca fez. É aos profissionais de saúde que nós temos que agradecer. Não é ao Partido Socialista. É aos profissionais de saúde. É esse é que nós temos que agradecer. Só que os seus deputados acham que a pandemia se dissipou por força do Partido Socialista. Não, seus deputados. Foi porque homens e mulheres Foi, ouçam, foi porque homens e mulheres, nas miseráveis condições que vocês todos lhes deram, saíam de casa a fazer horas extraordinárias, sem receber um cêntimo, para combater esta pandemia. Se eu tiver hoje que agradecer a alguém, eu agradeço a estes homens e mulheres que estão aqui de farda, agradeço aos militares, às forças de segurança, ao PS, zero agradecimento. Bem. Zero agradecimento ao Partido Socialista. Sobre a vacinação, Sr. Deputado, eu vou-me abster de comentários sobre a vacinação, para o Sr. Deputado não dizer que eu não me vacinei, Sr. Deputado, já sabe, foi uma escolha minha, não me vacinei, mas é uma escolha minha, pessoal. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que se houve processo mal feito na União Europeia foi o da vacinação, e por isso é que ele está a ser investigado por corrupção, por isso é que ele está a ser investigado por corrupção na União Europeia. Sr. Deputado Miguel Guimarães, vamos ver se nos entendemos. O Sr. Deputado diz... que o Governo apresentará dentro dos 60 dias o plano de emergência. Certo, cá estaremos. O que eu espero é que o plano de emergência não seja como o choque fiscal. É que ficámos à espera da grande mudança que o país ia ver. Ai, meu Deus, agora vamos ficar com tanto dinheiro na carteira. Depois era dois cafés. O que eu espero do vosso choque ao plano de emergência é que seja mesmo de emergência. Que não seja aos enfermeiros dizerem que vão ter mais uma hora grátis em cada ano. Ou que se podem reformar um dia antes do outro regime. É isso que esperamos. Esse por um lado. Por outro, o Sr. Deputado diz que as OLS foram uma reforma antiga. Oh, Sr. Deputado, nada contra, mas vamos lá ver. Nós precisamos de mais 300 tachos no nosso país. Não, o Sr. Deputado acha que nós já temos pouco tacho a distribuir por toda a gente e vamos pôr 305. É que do PS eu já espero isso. Honestamente, do PS eu já espero isso. Agora, 305 pessoas nomeadas, pagos com salários, é quase como a Santa Casa, que tem 500 chefes. 500. Agora vamos ter 305 membros das OLS pagas.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente.
O tempo para terminar.
Se algum dia, Sr. Deputado, se algum dia, nestas cruzilhadas da história que ela provoca, tiver que haver um entendimento, há uma coisa que lhe digo. O primeiro regime desse entendimento é acabar com os miseráveis taxos que andam por este país todo. É isso que nós temos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também todos os jovens e respectivos professores que nos acompanham nestas galerias, bem como os demais cidadãos e cidadãs que aqui nos acompanham hoje. Relativamente a este debate que o PSD agendou sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, parece-nos que saltaram aqui alguns episódios, porque escusado será dizer que, para além de não termos aqui presente ninguém em representação do Governo, este próprio Ministério da Saúde também não entrou em funções da melhor maneira. Depois de um arranque de funções que foi marcada pela demissão do diretor executivo do SNS, tivemos atrapalhada de ter um pedido a um diretor dimissionário a elaboração de um plano de verão para o Serviço Nacional de Saúde. Só que, afinal, este mesmo plano não era da competência da DGS, mas, inclusivamente, já estaria feito. Agora vimos a criação de um grupo de trabalho que vai ter apenas 30 dias para elaborar um plano de emergência para o SNS, mas um documento desta complexidade, senhoras e senhores deputados, deveria ser feito a par e passo dos profissionais de saúde, ou seja, com outro tipo de auscultação da sociedade, mas também ao lado daqueles que estão nos hospitais, nas unidades de saúde, ou até mesmo ao nível das estruturas de proximidade, no terreno, a acompanhar e a poder transmitir o seu know-how para um documento que a seriedade do mesmo nos merece. Mas não foi isso que aconteceu. E aquilo que mais nos possa surpreender é que depois de uma campanha eleitoral, onde vimos o atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro prometer mundos e fundos, surfar a onda de um excedente orçamental que rapidamente se dissipou depois da tomada de posse, este Governo ainda não disse nem a própria bancada do PSD aquilo que vem em matéria de saúde. Nós sabemos que há aqui uma tendência de facto de privatização e não nos podemos esquecer que o SNS tem pouco mais de 40 anos e não faz assim tanto tempo, aliás, menos tempo daqueles que temos em democracia, que os nossos concidadãos não tinham acesso aos mais elementares direitos em matéria de saúde e acesso a um serviço de saúde gratuito. E isso não vai lá, de facto, com não só respostas vagas, com a ausência do Governo nesta matéria, ou até mesmo com uma bancada que se furta em meio dos esclarecimentos vagos e que ainda não disse o que é que propõe em concreto com este debate, porque ainda não ouvimos qual a proposta do PSD em matéria de saúde para o nosso país. E uma coisa é certa, seja nos diferentes problemas ao nível da obstetrícia, da saúde mental, ao nível também da pedopsiquiatria, das diferentes especialidades, da coesão territorial, os portugueses que estão lá fora precisam de respostas, não precisam de soundbites, e mais, os profissionais de saúde precisam de uma efetiva valorização. E sobre as propostas de valorização dos profissionais de saúde, não posso deixar de referir que o PSD também começou mal. Começou mal ao inviabilizar as propostas do PAN, que poderiam trazer mais dias de descanso aos enfermeiros, assim como a sua merecida valorização. E por isso, a pergunta que hoje se impõe neste debate é, afinal, o que é que o PSD nos quer trazer em matéria de saúde? Porque não basta dizer que estão prontos para governar. O que é que vão governar? O que é que têm a dizer aos portugueses que estão lá em casa? O que é que podem contar este verão, quando tiverem que bater de porta em porta do hospital, por exemplo, para os nascimentos, ou quando têm crianças com problemas, jovens com problemas de saúde mental e não têm uma especialidade pedopsiquiatria que os atenda? E por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, porque há uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, perguntamos porquê é que não aceitam que nestes debates haja propostas de outros partidos, seja nesta dimensão, seja na dimensão do apoio às vítimas de violência sexual ou da prevenção da saúde mental. O PAN cá estará para o debate que tenha de ser feito ao longo desta legislatura, mas hoje, sem dúvida, houve uma oportunidade perdida de discutirmos propostas efetivas de alteração à legislação.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tenho registro de pedidos de esclarecimento. Vou dar a palavra à senhora deputada Mariana Vieira da Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entretanto, também anuncio à Câmara que está presente um grupo de 100 pessoas da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, acompanhadas do senhor respectivo Presidente da Câmara.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste que é o meu primeiro debate nesta Assembleia, a minha primeira intervenção nesta qualidade, queria naturalmente reafirmar o meu compromisso com o serviço a Portugal, à República Portuguesa e a melhoria das condições de vida dos portugueses, agora noutras funções. O PSD traz hoje à Assembleia um debate sobre saúde nos mesmos termos e com a mesma lógica com que tem governado, numa ânsia de tudo suspender, de tudo reverter, de todos dispensar e de procurar quem responsabilizar pelos fracassos da sua governação que já antecipam. Subiram a este púlpito para falar do passado. Falaram em toda a lealdade, em olhos nos olhos, mas nada, nada disseram sobre o que pretendem fazer no futuro. Vamos a factos sobre o ponto de situação do SNS, como dizem. Os governos do PS começaram por resolver um problema crítico e crónico de suborçamentação, ao mesmo tempo que eliminávamos as taxas moderadoras e melhorávamos as condições de acesso dos cidadãos ao SNS em todos os cuidados referenciados. Entre 2015 e 2024, o orçamento do SNS subiu 5,6 mil milhões de euros, mais 72%, e sem este reforço orçamental, nada se faria no SNS. Com mais recursos financeiros, e há pouco dizia-se aqui na bancada do CDS que foi só gastar, não foi só gastar, foram contratados mais profissionais de saúde, porque sem profissionais de saúde não há resposta. Nós temos hoje mais 29.500 profissionais de saúde no SNS face a 2015, dos quais mais de 6 mil médicos e 12 mil enfermeiros. Temos hoje mais profissionais para mais resposta. Mas mais, com mais financiamento e mais profissionais, nós melhorámos a capacidade de resposta e melhorámos os resultados. Temos hoje mais consultas nos cuidados de saúde primários, temos mais consultas nos cuidados de saúde hospitalares, temos mais cirurgias e respondemos a mais cuidados de urgência. Em 2023 fizemos mais 3 milhões de consultas nos centros de saúde, mais 1 milhão de consultas nos hospitais, mais 160 mil cirurgias e atendemos mais 76 mil cuidados de urgência. Mais recursos, mais profissionais, mais resposta. E temos também mais resultados, porque ao contrário do que toda esta Assembleia, desse lado das bancadas, aqui disse,